Podcast pode não ser uma mídia muito acessível para as pessoas que não têm muita facilidade com tecnologia. Mas como minha mãe talvez seja a minha maior fã, até agora ela já ouviu todos os episódios do Polifonia. Sempre que sai um episódio novo, eu mando para ela e de vez em quando a gente comenta alguma coisa. Esses dias a gente estava conversando sobre o episódio 4 de Permanência Negra e ela parecia triste com as histórias que o Luiz Fernando e a Milana contaram. Eu não sei direito a opinião da minha mãe sobre cotas, até acho que ela nem deve ter uma, mas ela ouviu o podcast, conseguiu se colocar no lugar do Luiz Fernando e da Milena e entendeu o lado deles. E eu acho que esse é um objetivo realizável para o podcast, fazer as pessoas se ouvirem. Não necessariamente mudar de ideia, mas tentar entender porque elas pensam do jeito que pensam e agem do jeito que agem e lutam pelo que elas lutam. Eu não necessariamente concordo com todo mundo que eu já entrevistei, mas eu acho que o que essas pessoas têm a dizer é importante e é algo que eu gostaria de ouvir. É por isso que o podcast se chama Polifonia. Em poucas palavras, polifonia é um conceito da música para definir uma composição que tem mais de uma melodia tocada ao mesmo tempo. Isso que você está ouvindo é uma peça chamada Bourrée, em Mi menor, composta pelo Bach, e é um exemplo disso. Esse conceito depois foi usado na linguística por alguns teóricos, entre eles o Bakhtin, que usa o conceito de polifonia para falar sobre a obra de Dostoiévski. Nela, as personagens possuem visões de mundo diferentes que não necessariamente se complementam, como se fossem melodias diferentes tocadas ao mesmo tempo. Nesse sentido, esse talvez seja o primeiro episódio realmente polifônico do podcast. Eu conversei com o João Miranda, presidente do DCE, com a Franciana Fagundes, presidente do GESEL, e com o Guilherme Pavese, que já foi do GESEL e do Dalete, e sempre esteve envolvido com questões do movimento estudantil. A gente vai tentar entender um pouco para que servem essas organizações, um pouco sobre a luta do fim do técnico e o contexto macro do movimento estudantil no Brasil. Mas ficaria estranho se, depois de tudo que eu disse, eu abrisse espaço para eles e não abrisse para vocês. Então, se você tem alguma coisa para comentar, para complementar, o Polifonia disponibiliza vários canais para você conversar com a gente e vão estar todos linkados aí no post. Meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. Polifonia é um podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas acima de tudo sobre pessoas. O projeto faz parte do Programa de Protagonismo Estudantil e é produzido por alunos da UTFPR. Toda segunda-feira é lançado um episódio novo que você pode ouvir pelo seu navegador ou num aplicativo do seu celular como Google Podcasts ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcast@gmail.com, pelo WhatsApp no número 99994-2372, o Twitter é o @podpolifonia e o Facebook é facebook.com/polifoniapodcast. Lembrando que se você gostar do que ouviu, compartilha com os amigos, porque conhecimento não serve para nada se não for compartilhado. Agora, fiquem com um episódio. A primeira pessoa com quem eu falei foi o João Miranda, presidente do DCE. Hoje, então, eu tô aqui com o João Miranda, que é o presidente recém-eleito do DCE. E aluno de engenharia de computação. Tudo bem com você?
Tudo bem.
Certo. Então, hoje a gente vai falar sobre como os estudantes se organizam dentro da UTFPR. E, para começar, a gente podia falar sobre uma coisa que os estudantes comentam, sobre a importância mesmo do DCE. Eu queria que você falasse por que, na sua opinião, é importante ter uma organização dos estudantes centralizada
no lugar no DCE, por exemplo.
Certo. A grande importância do DCE na universidade, na verdade, é que ele conecta os alunos à direção e ele representa eles. Então, os alunos escolhem algumas pessoas para estar dentro dessa entidade e todos os problemas que acontecem dentro da universidade são levados para a direção pelo DCE. E a direção, ela, quando precisa falar com os alunos, ela também entra em contato com o DCE e o DCE faz essa ponte. Então, se tem problema junto com o professor, se tem problema com a própria universidade tomou alguma atitude que não é pelo bem dos estudantes, é dever do DCE ir lá e defender o interesse de todos os estudantes. Então, se não existisse um DCE, os estudantes, toda vez que tivesse algum problema, eles teriam que se reunir, se juntar, criar um documento, alguma coisa, e daí levar isso para a direção, enquanto o DCE consegue agilizar esse processo e fiscalizar com que a direção esteja sempre fazendo o que é melhor para os estudantes.
Você pode dar um exemplo de alguma ação que o DCE pode tomar ou já tomou em relação... Enfim, é isso que você acabou de dizer?
Alguns exemplos, assim... O DCE, por exemplo, ele tem um representante dentro da comissão da RIU, que é a comissão que fiscaliza as atividades da RIU. No ano passado, ele teve vários problemas com a empresa e muitas das soluções que surgiram foram da participação do DCE nessa comissão, tomando decisões e vendo o que seria melhor para os alunos que precisam do RIU todo dia.
Você pode explicar um pouco pra gente também o que são os CAs, pra que eles servem, os CAs e os DAs, e qual que é a relação deles com o DCE?
Sim. Então, os CAs são centros acadêmicos, eles representam um curso dentro da universidade, e da mesma forma como o DCE dialoga com a direção, eles dialogam com os departamentos e com a coordenação. Os DAs, os diretórios acadêmicos, eles são exatamente igual aos CAs, só que eles representam mais de um curso. Atualmente na UTF a gente tem 4 DAs e 13 CAs, e cada um individualmente representa o seu curso. Daí eles recebem as demandas mais específicas dos alunos e resolvem elas sem ter que envolver a universidade inteira. Em relação ao DCE, o trabalho dos CAs é regular a função do DCE. Então, se um DCE não está fazendo o trabalho que deveria estar fazendo, é função dos CAs tirarem esse DCE e fazerem uma nova eleição. Isso acontece sempre dentro do SEB. O SEB é o Conselho das Entidades de Base. Ele é a instância deliberativa máxima antes de uma assembleia de alunos. Então, dentro das representações, ele é quem toma as maiores decisões dentro da UTF. Então, se a gente precisa fazer uma indicação para uma comissão, se a gente vai fazer uma recepção dos calouros, ou que nem aconteceu durante a época da ocupação, foi necessária a tirada da gestão do DCE da época. Para isso é convocado um conselho, os CAs votam dentro desse conselho e tomam a decisão de tirar ou não a chapa do DCE que foi eleita naquele momento. Então, dentro do SEB existe a presença do CAs e a presença do DCE, e ele é o órgão que regula o DCE. Então, essa seria a participação do CAs dentro do DCE.
E você pode dizer qual que é a função de cada um dentro da universidade?
Certo. Os CAs, eles trabalham mais localmente dentro dos cursos, então semanas acadêmicas podem ser feitas por eles, festas de arrecadação de dinheiro para o próprio centro acadêmico, colegiado de curso também é com eles, a parte de viagens e visitas técnicas também, enquanto o DCE ele trabalha mais com recepção de calouros, que envolve todos os cursos, ele faz semana de diversidade, semana de literatura, todas essas coisas que envolvem vários cursos, que envolvem a universidade como um todo, são mais trabalho do DCE.
Você pode falar, então, um pouco sobre a relação do DCE daqui de Curitiba com os outros DCEs dos outros campos?
Tudo bem. Nos outros campos, também quase todos têm DCE. Tem alguns campos que ainda não têm, mas em breve, provavelmente, eles também vão ter. E para organizar o Estado como um todo e ter uma presença em frente à reitoria, existe uma entidade que é o DCE estadual. Ele é composto por um representante e um suplente de cada um dos campos, seja do DCE ou não. Ou, se existe DCE no campus, é o DCE que indica, se não é eleito por SEB. E esse DCE estadual, ele trabalha de forma remota, mas ele toma as decisões e representa os alunos de toda a UTFPR, de todos os campi, em frente à reitoria. E o nosso DCE, ele responde ao DCE estadual, ele leva as nossas demandas para o DCE estadual e ele espera o retorno do DCE estadual, assim como a gente leva a nossa opinião. E faz ela ser ouvida. Da mesma forma que existe o SEB dentro do campus Curitiba, o DCE estadual ele possui duas formas de deliberar mais publicamente, que seria o COEB e o COINTER. O COEB é o Conselho Estadual de Entidades de Base. Ele reúne daí todos os CAs e todos os DCEs numa videoconferência. E ao mesmo tempo que o COINTER, ele é uma reunião presencial, é um congresso, onde todos os cursos da UTF são representados e lá as decisões mais importantes são tomadas. Por exemplo, os representantes nos conselhos, dentro da reitoria, ou quais posicionamentos a gente vai ter em relação a algumas atitudes da universidade, quais metas a gente quer para o futuro da nossa universidade. Então, no último COINTER, que foi ano passado, se eu não me engano, em setembro, a gente pediu coisas como um aumento no cuidado com os professores, para a visibilidade da comissão de ética, que os alunos tivessem mais facilidade em acesso ao NUAP, a ajuda com saúde mental. Todas essas coisas são tomadas as decisões em conjunto.
O DCE estadual, ele fica onde hoje?
Na internet.
Na internet?
A presidente é de Francisco Beltrão, mas como são dois representantes de cada campus, a gente se reúne toda quarta-feira.
Geralmente a Uni, ela é representante dos DCEs a nível federal. Você pode falar da relação do DCE da UTFPR de Curitiba com a Uni?
Sim. Num COINTER anterior, se não me engano faz 2 anos, foi decidido em comum acordo com os outros campos que a gente não seria afiliado à Uni. Então, caso um campus ou outro campus queira apoiar uma atitude da Uni ou queira individualmente se filiar à Uni, isso é possível. Mas atualmente a gente não é filiado e a gente apoia uma ou outra atitude dela, mas existem outras entidades como a Uni que também tem outras propostas que a gente também apoia volta e meia. Mas individualmente com a Uni a gente não tem uma filiação direta. E isso por... nem todas as atitudes que a Uni toma, os outros campos da UTF ou a própria Curitiba concordam, não necessariamente, então foi decidido que seria separado.
Quando eu cheguei na universidade, quando eu era calouro, eu lembro que vinha o pessoal do centro acadêmico de letras, né? Eles vinham na sala falar se a gente queria ajudar, mas eu não sabia como. Então, para tentar ajudar os nossos calouros, você pode dizer como que os estudantes que estão chegando, ou mesmo os que já estão faz tempo, mas não sabem como eles podem se envolver assim, na organização dos estudantes da universidade? E, além disso, se tem alguma outra forma que eles podem se organizar, além dos que a gente já comentou?
Dentro da universidade, ultimamente o movimento estudantil tem crescido muito. Isso é super importante para a gente conseguir as coisas que a gente busca, né? E para melhorar a qualidade não só do ensino, mas da nossa vida dentro da UTFPR. E os alunos, quando eles entram na universidade, eles têm várias opções para participar e para ajudar. Eles podem votar nas eleições de DCE, nas eleições de CA, para decidir quem vai representar eles. Assim como eles podem fiscalizar e acompanhar o trabalho dessas entidades, afinal, elas são o que representam eles. Então, se uma entidade não está fazendo o que deveria estar fazendo, é trabalho dos alunos fiscalizar e ir atrás e descobrir o porquê que isso não está acontecendo. também, muitas vezes, os CAs, eles precisam de ajuda em semana acadêmica ou em trabalhos, e esses trabalhos todos, eles precisam muito de voluntários, porque os CAs, eles não recebem uma verba, eles não têm um dinheiro para se manter. Então, o trabalho voluntário, ele ajuda muito, e os alunos que quiserem ajudar e trabalhar vão ser super bem-vindos em qualquer uma das atividades do movimento estudantil. Além disso, claro, os alunos podem entrar e participar do movimento estudantil mais ativamente, se candidatando para cargos ou conversando com os CAs e entrando na chapa para começar a trabalhar já na gestão atual e, quem sabe, se eleger para uma próxima gestão. Também não necessariamente precisa ser com CAs e DAs. Existem outros meios dentro da universidade de você ser ouvido e outros meios de você participar do movimento estudantil. Aqui dentro a gente tem 5 atléticas, que basicamente representam os alunos em relação aos esportes para fora da universidade, assim como internamente a gente tem os CAs. Essas atléticas, os alunos podem participar, não importa o curso, eles são sempre bem-vindos a participar delas. E, além disso, existem os coletivos, que são representações dos alunos, mas específicas. Então, você tem um coletivo negro, você tem um coletivo feminista, ou um coletivo LGBT, em que você trata dos assuntos específicos daquele grupo e leva eles para frente com a ajuda do DCE e com a ajuda do CEAS. E é muito importante destacar que os alunos que participam do movimento estudantil, não importa se seja por atlética, CA, coletivos, são todos voluntários. Então, o trabalho que a gente faz aqui dentro é um trabalho realmente para os alunos. A gente não pensa no nosso próprio bem, é uma coisa que a gente faz para melhorar a universidade, não, sem querer nada em troca. É um trabalho muito legal e é muito satisfatório quando a gente vê os alunos usando algo que a gente fez ou aproveitando um evento que a gente criou, e a participação dos alunos é essencial para que tudo isso seja cada vez melhor.
Eu acho que minhas perguntas terminaram. Se tiver mais algum recado para falar.
Não, eu acho que era isso. De novo, incentivar os alunos que participem do movimento estudantil, que venham para os eventos, venham para a recepção, ajudem os seus CAs a crescerem, que vão atrás também, vejam o que o CA está fazendo, o que eles podem ajudar. Uma outra coisa também, recentemente surgiu um novo movimento dentro da UTFPR, que é o Abrigo, que fica no subsolo do A. E o Abrigo, ele é um movimento sem liderança específica, mas que é um grupo de alunos querendo criar um ambiente onde os alunos possam criar e crescer academicamente sem amarras e com bastante liberdade. E isso é algo também que os alunos podem se envolver e ir atrás de participar e ajudar.
Eu agradeço então a sua participação.
Eu que agradeço o convite.
Obrigado.
Obrigado.
Só queria fazer um breve comentário para complementar um pouco a fala do João, antes de chamar a próxima convidada. Por isso eu chamei a Júlia, que faz parte da equipe do podcast, e também a atual presidenta do DALET, que é o Diretório Acadêmico de Letras, que representa os alunos dos cursos de Português, Inglês e Português e Inglês, do qual eu também faço parte. Bom, primeiro eu queria falar sobre como mudou minha visão da universidade depois que eu comecei a fazer parte do DALET. Porque quando eu entrei na universidade, eu nem sabia o que fazer. O pessoal do centro acadêmico vinha na sala e falava: "Ah, ajuda aí a gente, sei que lá, dê opinião." E eu não fazia a menor ideia do que falar, porque eu não me envolvia com esse tipo de coisa. E agora, como eu faço parte do DALET, eu acabo meio que sabendo de tudo o que está acontecendo. E a gente, como um grupo, procura fazer alguma coisa a respeito disso. Então eu vejo a universidade de um jeito totalmente diferente, porque eu sou alguém que pode fazer alguma coisa para melhorar a nossa vida na universidade. E tudo que eu vejo hoje em dia, eu fico pensando: "Ah, nossa, eu poderia fazer isso para melhorar, poderia fazer aquilo para melhorar." Claro que sozinho eu não consigo fazer nada, mas se a gente se juntar, e agora eu tô sendo bastante otimista, Mas se a gente se juntar, a gente consegue melhorar. Enfim, agora a Júlia pode falar um pouco sobre a experiência dela e tal. Só para dar um exemplo dos tipos de ação que um diretor acadêmico pode fazer, você pode falar um pouco o que o Dalete já fez na nossa gestão?
Algumas ações que a gente tomou como Dalete foi fazer o manual do calor, participar da recepção dos calouros que foi organizada pelo DCE. A gente também fez um sistema de apadrinhamento entre os calouros e os veteranos, que os veteranos acolheram os calouros e, bom, tiram as dúvidas deles e tudo mais. A gente pretende fazer ainda uma ouvidoria com mediação nossa, ações solidárias e eventos culturais também, que a gente sente necessidade disso no UTF. Além de a gente se juntar com os outros diretórios e centros acadêmicos e com o DCE para resolver os problemas maiores, assim, digamos, da universidade. Como, por exemplo, bem no comecinho da gestão, a gente teve uma reunião com tanto com o DCE quanto com os outros CAs e outras entidades da UTF, junto com a diretoria, para resolver a questão dos espaços, porque os CAs ainda não têm espaço e a gente se juntou para conseguir isso.
E como que isso afetou a sua vida, além de te deixar mais ocupada do que você já é?
Bom, eu tive uma mudança bem... Acho que você falou sobre isso, uma mudança de perspectiva sobre como a universidade é feita. Antes eu tinha mais essa vivência um pouco mais, digamos assim, passiva, em que eu só via as coisas acontecendo. Eu nem sabia como era organizado um evento nem nada. E hoje em dia, quando eu vejo algum assunto interessante que eu acho que seria legal trazer para a universidade, por exemplo, eu vou lá e proponho isso para os meus colegas e a gente faz o evento. Não sei, a gente faz a universidade acontecer.
E você gostaria de deixar algum recado para os alunos, para eles saberem que tipo de coisa eles podem fazer para ajudar?
Bom, como eu represento os alunos de letra que tiverem ideias do que fazer dentro da universidade podem vir falar com a gente, mas eu imagino que, assim, se o seu curso tem um CA, você tem a liberdade de ir atrás dele para tentar fazer as coisas que você quer fazer dentro da universidade. Não seja passivo.
Agora você vai ouvir a segunda entrevista com a Franciana Fagundes, do GESEL. Então, hoje eu tô aqui com a Franciana Fagundes, que é presidente do GESEL e é aluna do Técnico em Mecânica. Tudo bem com você, Franciana?
Sim, muito obrigado por me receber.
É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado pela disponibilidade. E a gente vai falar hoje um pouco sobre movimento estudantil. A gente poderia começar falando, então, sobre o Grêmio Estudantil aqui da UTFPR, que é o GESEL. Você pode falar um pouco sobre o que é o GESEL e para que, que ele serve?
Então, o GESEL, ele é o Grêmio Estudantil, que no campus Curitiba, da UTFPR, representa os estudantes do ensino médio técnico integrado, né? Dos cursos de mecânica e eletrônica, no caso. Fora o GESEL, ainda existem dois Grêmios Estudantis, na UTFPR, nos campos de Campo Mourão e de Pato Branco, que são os campos que ainda ofertam essa formação, né, de profissional de curso técnico integrado.
Você pode falar um pouco sobre a escolha do nome do GESEL?
Tá. O Grêmio Estudantil César Lattes, ele leva esse nome em homenagem ao físico brasileiro César Lattes, que além de um grande nome e um cientista muito importante para a história do Brasil, ele também foi um crítico à intervenção estrangeira na ciência do país. Então, o Grêmio Estudantil, ele homenageia essa pessoa importante que foi César Lattes. Em relação à criação do Grêmio Estudantil, o Grêmio Estudantil, enquanto entidade estudantil mesmo, ela existe desde o final da ditadura. Então, sobre a função de um Grêmio Estudantil, ela é a de representação política dos estudantes. Isso significa, na prática, que como principal responsabilidade do Grêmio Estudantil e das pessoas que participam do movimento estudantil em geral, é lutar pelos interesses dos estudantes dentro da universidade. Como, né, por exemplo, a permanência desses estudantes, lutando por bolsa de permanência estudantil, pelo restaurante universitário, que seja acessível a todos, por estágio, para os estudantes dentro da universidade e fora também. E também é lutar pela manutenção do curso, né? E mesmo que essa manutenção seja, como é o caso do GCL há algum tempo, é a luta pela própria permanência do curso dentro da universidade, né?
E na prática, quais os tipos de ações que o GCL já tomou em relação às causas que ele defende?
Em relação à manutenção do curso técnico, o GCL foi atrás tanto de manter um diálogo com os departamentos envolvidos, tanto os departamentos da área técnica de mecânica e de eletrônica, quanto os da formação de nível curricular, e também de ir atrás da direção do campus Curitiba, nos períodos específicos onde foram travados os diálogos, e da reitoria também. Fora isso, o GCL também buscou, né, fora da universidade, quando foi percebido que talvez o diálogo aqui ele não pudesse continuar sem que outras ações fossem tomadas pelo Grêmio Estudantil. A gente entrou com uma ação civil pública contra a universidade, reconhecendo todas... uns motivos legais, como foram colocados aqui, da manutenção desse curso, né? E da... Então, a ilegalidade da interrupção dos cursos técnicos. E em relação ao movimento estudantil, assim, a participação dos estudantes dentro disso, foi primordial para que o movimento estudantil conseguisse avançar e o curso técnico tivesse vitórias, né? Com o movimento do GCL, 200 estudantes conseguiram entrar depois de que já tinha uma perspectiva de fechamento dos cursos mesmo, né? Então, em 2016, foi feita uma ocupação que foi encabeçada pelo Grêmio Estudantil, com participação massiva dos estudantes. A primeira ocupação do prédio da UTFPR, onde... os estudantes saíram vitoriosos e conseguiram garantir a entrada de 80 alunos naquele semestre, né? Então, acredito que seja isso.
Como não tem como falar sobre o GCL sem falar sobre a luta pela manutenção do técnico, você poderia falar um pouco sobre isso?
Acho que é de conhecimento da maioria dos estudantes da UTFPR que há mais de 2 anos o GCL vem lutando pela permanência do curso dentro da universidade. E até agradeço pelo espaço oferecido pelo podcast para poder falar então um pouco sobre o porquê que o GCL levanta essa bandeira e luta por essa pauta. Então, acho que a gente pode falar sobre os argumentos que legitimam a manutenção do curso técnico em 2 aspectos. O primeiro deles seria qual a função que o curso técnico, né, tem com a sociedade paranaense, né, o estado que a gente vive. A educação básica que é ofertada pelos cursos técnicos dentro da UTFPR, ela é um referencial acima da média da educação no estado, sendo que ela desempenha uma função social muito importante, porque todo ano, né, ou no caso, eram ofertados 80 vagas para estudantes de majoritariamente escolas públicas do estado do Paraná, que não teriam uma oportunidade de cursar um curso com tamanha excelência, que é o curso técnico da UTFPR, com mais de 100 anos de história. Não teriam, então, essa oportunidade de ter uma educação básica de qualidade, né? E essa entrada desses estudantes dentro de um ambiente universitário, com uma educação, como eu comentei, de excelência mesmo, educação básica com muita qualidade, que é comprovada através dos exames nacionais e através de vestibulares, né, por todo o país, que esses estudantes, eles têm a possibilidade de cursar uma universidade. A maioria, isso até eu posso falar com muita certeza, sendo uma estudante do curso técnico, que 99% dos meus colegas, eles entram em uma universidade pública. É, e as mais importantes do país, inclusive. Não só o vestibular da UFPR, mas também a USP, a Unicamp, a UFSC. Então, muitos deles têm essa oportunidade através do curso técnico. Coisa que não teriam, talvez, permanecendo nas escolas estaduais. Outro aspecto em relação à importância do curso técnico para com a sociedade paranaense é propriamente dita a formação profissionalizante, né? Que, no caso, no campus Curitiba, são os cursos de mecânica e de eletrônica. E o Grêmio Estudantil fez um levantamento, né, um estudo há algum tempo atrás, de que existe, de fato, uma demanda por esses profissionais que são formados pela UTFPR no mercado de trabalho. E que não só existe essa demanda, mas também que existe uma procura específica desses profissionais formados pelo antigo Cefet Paraná. Porque esses profissionais, em relação aos outros na indústria, se destacam pela formação de qualidade que a gente sabe que existe dentro da UTFPR.
Podemos falar das críticas?
Sim.
Ok. Então, os principais argumentos das pessoas que acham que o técnico deveria realmente acabar são que, primeiro, que o Instituto Federal poderia cobrir essas demandas deixadas pelo Cefet para um ensino técnico de nível médio. E também que dentro da universidade já não caberia mais esse tipo de formação técnica. Você pode responder esses argumentos?
Então, eu vou responder essa pergunta levantando alguns argumentos que são pertinentes à legalidade da manutenção do curso técnico, né? Então, a gente acha lá na lei de criação da UTFPR de 2005, o artigo 4, que, então, transforma o Cefet Paraná em UTFPR. Então, no artigo 4, nós encontramos que a UTFPR tem os seguintes objetivos: ministrar cursos técnicos prioritariamente integrados ao ensino médio, visando a formação de cidadãos tecnicamente capacitados, verificadas as demandas no âmbito local e regional. O que isso significa, então? Que quando o governo federal reconheceu que o então Cefet Paraná poderia ser transformado em uma universidade, entendendo de fato que outros cursos seriam abertos, principalmente cursos de graduação e pós-graduação, mesmo assim, houve um cuidado para que a UTFPR mantivesse esses cursos de formação técnica, caso estes fossem adequados às demandas do mercado, né? E verificado se existia demandas regionais para a manutenção desses cursos. E, no caso, existe sim, né, como a gente já colocou alguns pontos aqui e verificou também, que existe uma demanda regional, no caso do estado do Paraná, para que esses cursos permaneçam dentro da UTFPR. Então, existe, de fato, uma obrigação que a UTFPR deveria cumprir em fazer a manutenção desses cursos técnicos. Em relação ao Instituto Federal e como a abertura de cursos técnicos dentro do Instituto Federal e nos campos que ele oferta no Paraná pode ter ou se tem uma relação com os cursos técnicos da UTFPR, a gente do GCL conversou com o pró-reitor do ensino do IFPR e ele esclareceu então que o IFPR e a UTFPR são instituições distintas e que uma não interfere no funcionamento da outra. Sendo assim, não existe um planejamento específico, né, ou específico das instituições ou conjunto entre elas que pense remanejar todos esses estudantes que não serão atendidos, que pense em remanejar todas essas pessoas que não serão atendidas pelos cursos técnicos da UTFPR, né, quando esses forem extintos nos campos, principalmente nos campos do interior do Paraná, em relação à abertura de novos cursos que abriguem essa demanda do Instituto Federal. A gente vê que, ao contrário disso, existe um movimento do IFPR de não abrir curso técnico onde já existem campus fora Curitiba, claro. Onde já existem campus atuantes da UTFPR com cursos técnicos de nível médio integrado. Então, não existe um suprimento dessa necessidade regional dos cursos técnicos, né? Muito pelo contrário, vai existir ali uma falta de atuação de uma instituição que proporcione um curso técnico de nível médio integrado.
Por último, vocês podem ouvir o Guilherme Pavese. Hoje, então, eu vou falar com o Guilherme Pavese, que é estudante de letras português aqui na UTFPR e também participa do movimento estudantil já tem um tempo. Tudo bem com você, Guilherme?
Tudo bem.
Tudo bem, é um prazer ter você aqui com a gente. O Guilherme vai falar um pouco sobre o movimento estudantil no nível nacional e o histórico dele no Brasil, os caminhos que ele tem para seguir, o contexto, enfim, tudo isso. Você pode começar.
Bem, primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, e para falar num assunto tão importante que é o movimento estudantil, né, que sempre deve ser lembrado, né, nunca deve ser esquecido. E algo que, principalmente no momento atual que o Brasil vive, é importante ser discutido e mais ainda aplicado, né, os estudantes estarem conhecendo e desenvolvendo com o movimento estudantil, né? O movimento estudantil, eu pude participar do Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia, né, 38º Encontro Nacional, foi lá em Alagoas, né, e pude perceber que pelos estudantes, que não foi só estudante de pedagogia do Brasil inteiro, mas também de licenciaturas e vários outros estudantes, professores em geral, assim, uma situação de grande precariedade da educação, mas também de grande responsabilidade dos estudantes por levantarem essa bandeira, né? Os estudantes sempre, historicamente, foram aqueles que foram à sociedade assim, de um papel de grande denúncia contra os ataques do Estado na educação e também em diversos outros ataques contra a população. Mas principalmente na educação, eles são vanguarda sempre nesse papel de denúncia e mobilização para barrar, para resistir a esses pontos. Tanto denúncia na sociedade em geral, quanto dentro da universidade, mobilizando os professores, etc. E se percebe que dentro dessa situação foi discutido três bandeiras principais, assim, que pegam as contradições mais sensíveis nesse tempo, que mais vão ser afetadas, né, para levantar, que são a questão da gratuidade da universidade, democracia e autonomia. Essa questão da gratuidade é claro, né, pelos ataques que estão vindo por conta do retirado desse caráter público da nossa universidade, né, ao invés de que seja a população, e a defesa da gente manter a nossa universidade, coisa que tem países América Latina mesmo, no mundo, que não tem, e que há duras lutas do movimento estudantil a gente conquistou, né, essa questão da gratuidade. A autonomia é uma bandeira que deve ser levantada nesse contexto, porque essas medidas, esses ataques estão sendo colocados para as universidades, passando por cima da autonomia das universidades, né, da decisão dos professores, dos estudantes, e dos interesses da própria comunidade. A universidade tem que ter autonomia para escolher que universidade ela quer ser, como ela deve servir ao povo, que universidade os estudantes querem, como eles querem funcionar, como quer que a universidade funcione, né? E o que o MEC está colocando é um projeto que vem desde instituições financeiras, bancárias, até passar nas mãos do MEC, uma universidade que não serve à educação no Brasil. Então, por isso que a defesa dessa autonomia, dizer que universidade nós queremos, né, é muito importante. A outra bandeira, que é a questão da democracia, é importante ser levantada também, porque esses ataques estão sendo vistos de maneira autoritária, baixados simplesmente pelo MEC para as universidades, e os reitores, em infelizmente, em grande maioria, estão baixando também essas várias medidas dentro das universidades, universidades sem discussão com os professores, com a comunidade interna, com a comunidade externa, com os estudantes. Então, os estudantes não estão sendo ouvidos nessas medidas. Já tem reformulação de currículos acontecendo em vários cursos no Brasil e os estudantes nem sabem. Então, essa defesa da democracia, que nós queremos participar, né, da discussão do projeto de universidade que nós queremos, também é muito importante. E tudo isso relacionando a defesa de uma universidade que sirva ao povo, não sirva a esses projetos privatistas e ao mercado que o governo quer colocar. E como a gente vai fazer isso? Acho que a gente teve algumas experiências recentes. Acho que principalmente pode colocar a ocupação do bandejão da UERJ, que demonstra como a gente vai pressionar e como a gente consegue realmente manter, mesmo com toda essa precarização, uma universidade pública. Lá, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro tinha declarado que não tinha dinheiro para pagar o RU, né? Manter o RU aberto, fechou o RU, não tinha como pagar também os terceirizados. E o que os estudantes foram lá e ocuparam o RU, e através de uma imensa mobilização de estudantes, professores e da comunidade, conseguiram manter o RU funcionando. Então eles foram lá e mantiveram o RU funcionando. E conseguiram alimentar uma grande parcela dos estudantes, etc. E manter. Isso causou um fato político tão grande de pressão na reitoria que o reitor teve que arranjar dinheiro e conseguiu arranjar dinheiro para manter a bancada e abrir de novo o RU funcionando. Então isso é um fato que demonstra que com pressão política, né, com a mobilização dos estudantes, a gente tem como manter essa universidade apesar de todas as dificuldades. E porque a questão de dinheiro é uma questão política. O governo implementa uma determinada política para a educação e destina verbas e dinheiros para outros assuntos, inclusive financiando latifundiários, grandes empresas, bancos, etc. É uma política de direcionamento dos recursos a quem esse Estado serve, realmente. E os estudantes, pressionando politicamente, também conseguem arrancar do governo o justo orçamento para manter as universidades de pé. Conseguem também manter os currículos, né, da universidade com a qualidade de vida, um currículo que expresse realmente um conhecimento, um alto nível, não seja precarizado, né? Um projeto pedagógico para os cursos, né, para a educação em geral, que consiga se manter.
A última pergunta que eu fiz para os convidados é sobre a motivação pessoal deles para fazer parte do movimento estudantil. Então, eu vou deixar eles responderem agora para vocês.
Ah, pessoalmente, eu entrei no movimento estudantil em 2016, quando eu voltei do intercâmbio. E o que mais me motivou no início era que eu estudava aqui na UTF e eu fui para o intercâmbio na França. Quando eu voltei, eu vi que tinha muita coisa aqui que podia ser melhor. Muitas coisas que eram feitas lá, que... coisas simples, por exemplo, uma sala 24 horas ou um grupo mais próximo dos estudantes, e eu vi que isso poderia ser feito aqui na UTFPR. E eu acho que o legado que a gente deixa de os próximos alunos terem uma vida acadêmica melhor e gostarem mais de estar na universidade já me motiva o suficiente para eu estar dentro do movimento. Já sacrifiquei bastante assim a minha vida acadêmica mesmo, né? Alguns semestres que foram mais difíceis, eu acabei tendo que fazer um esforço maior, mas no final vale muito a pena pelo resultado, assim, para ver o que os alunos estão tendo uma vida melhor aqui dentro.
Uhum. A minha participação no movimento estudantil começou através do Grêmio, principalmente com o movimento contra o fechamento do curso técnico, porque eu vi que existia muita coerência nos estudantes em lutarem para a manutenção desse curso, que deu tantas oportunidades para mim de estar cursando uma educação básica dentro de uma universidade e de posteriormente poder continuar minha formação enquanto estudante, mesmo que em outra área, mas ter uma vivência acadêmica desde cedo, né, desde os 15 anos, e poder continuar isso. Ter a oportunidade de passar em uma universidade pública. E então, por isso, eu achei que era mais do que justo lutar para que outras pessoas também pudessem ter essa oportunidade. Em relação à minha experiência dentro do Grêmio Estudantil, eu vejo hoje que eu não tenho tanto interesse em permanecer na área técnica, mas que eu sou muito grata por ter uma experiência dentro da universidade mesmo, da formação que eu adquiri aqui e da minha própria experiência atuando no movimento estudantil. Eu acredito que eu vá seguir por uma área do direito e que toda essa relação que eu tive com política dentro da universidade, ela me ajudou muito a formar minhas opiniões, não só a respeito das coisas, das pautas mais imediatas dos estudantes, mas em relações à própria educação pública do país de uma forma geral, né?
Bem, eu comecei há alguns anos atrás, né? Movimento estudantil aqui da UTFPE, no ensino técnico, né? O Grêmio Estudantil Cesar Lattes, o GESEL. E comecei com pautas, muitas vezes, que mais simples, né? Que a gente observa, que sempre há contradições. E o Grêmio, na época, sempre brigava por essas questões. Então, seja com as coisas mais simples, falta de sabonete, né? Nos banheiros, até a questão da RU, até questões relacionadas a professores, matérias, né? Essas tipos de contradições menores, mas muitas vezes que conseguem, são as que o estudante é mais sensível ao estudante do que para os gerais. Então, muitas vezes, é o que a gente está vivendo na sala de aula, pega e também traz a gente vontade de mudar. Todo estudante entra na universidade com vontade de mudar e vê aquelas questões e quer fazer alguma coisa. Muitas vezes não acho o meio. Eu, felizmente, achei o meio através do Grêmio, através do movimento estudantil, de tentar transformações. E posso dizer que deu resultados, né? E traz resultados. A luta sempre transforma e consegue. Seja pouco, de pouco em pouco, mas consegue.
Além de mim, o Polifonia também é produzido pela Júlia Rinaldin, pela Luciana Marque, sob orientação do Carlos Pegorski. Nossos agradecimentos vão para o Guilherme, para a Franciana e para o João, que disponibilizaram um pouco do tempo deles para falar com a gente. Agradecemos também ao professor Nishida, que nos ajudou com a definição de polifonia. Agradecemos a Coted por nos disponibilizar o estúdio de gravação e a todos que ouviram e compartilharam os episódios anteriores, em especial as páginas Comunica o TFPR e Não é Normal. Nós também gostaríamos de deixar um abraço para o Renato França, para o Gustavo Bossoni, para a Vanessa Lazarin e para o Eduardo Mosco, que vieram falar com a gente, seja pelo Facebook ou pelos parties da UTFPR. Por hoje é só e até a próxima semana.